Boa noite de novo. Feliz Natal. Acho que vocês comeram demais, né, gente? Eu não sei você, mas eu nem vou falar quantos quilos eu engordei de segunda para cá. A gente não engorda, a gente incha, né? E eu falei, Kátia, assim, mas nem parece. A mulher é sempre generosa, né? Boazinha comigo e tal. Mas a gente come bastante. Eu amo Natal, gosto de festa. Quem me conhece sabe que eu gosto de festa. A gente... gosta de cozinhar, gosta de comer, gosta de abraçar. E foi uma festa, a gente estava em família, foi muito gostoso. Espero que você tenha passado dias assim também. Mas ao mesmo tempo, e aí eu quero refletir com vocês hoje rapidamente na essência do Natal. Nós falamos muito de Natal esse ano aqui na nossa igreja e eu fiquei feliz que nós tivemos três focos, que foram o Thanksgiving, o Natal social e o Natal do musical. E nos três focos nós falamos de Jesus. Jesus era o Jesus que nós estávamos agradecendo no Thanksgiving. Jesus foi o Jesus que nós anunciamos no social. Eu quero lembrar você que não foi entregue todos os movimentos sociais. Junto com o movimento social, tinha um exemplar do Novo Testamento. A gente semeou a Bíblia, a gente falou com as pessoas, a gente orou pelas pessoas. Quando esse auditório estava lotado das famílias de gente grande, nós oramos e pregamos, enfim. Não é assim, entrega uma cesta básica, um panetone, põe um chapeuzinho de Papai Noel, está tudo resolvido. Não, a gente fez o social e falou de Jesus. Glória a Deus por isso. E no nosso musical também. A gente falou, aquela semana foi um milagre, né? Na segunda-feira a gente tinha 1.400 ingressos vendidos. Normalmente a gente tem nessa época 4 mil, 5 mil. A gente estreia o musical com 4, 5 mil ingressos vendidos. E esse ano a gente tinha 1.400 ingressos. A Copa atrapalhou, as pessoas estavam dispersas. E Deus fez um milagre. A gente teve quase 7, 8 mil convites vendidos. Passaram por aqui naqueles dias do Natal. E todo mundo ouviu falar de Jesus. Então eu queria nessa noite de novo falar com vocês sobre o Natal de Jesus. Falar sobre o Natal de Jesus, o que está acontecendo nesse mundo, o que aconteceu naquela noite e o que está acontecendo hoje, o que pode acontecer na sua vida. Vamos começar pelo que está acontecendo hoje. Eu não sei se você percebeu, mas existe uma desconstrução tão grande do cristianismo no mundo. Existe um movimento tão forte para a desconstrução das tradições cristãs no mundo e o Natal não deixa de passar por isso. Esses filmezinhos da Netflix, eu estava assistindo um deles do Natal. Parecia bonitinho. Sabe aquela história que a pessoa encontrou? Que legal, a magia do Natal. Depois estava sentado a uma mesa. E depois desse ponto eu parei de assistir. Falei, chega, não vou assistir. Eu fui até esse ponto do filme. Tinha uma mesa, tinha um muçulmano, tinha uma mulher cristã, tinha uma outra cristã e tinha um cara que ele era o cara do bem. E aí foi tão interessante que chegou em algum momento aquela pessoa cristã, eles estavam numa ceia de Natal. E aí aquela pessoa que era cristã disse, nós vamos fazer uma oração? Ele disse, não, mas não precisa fazer uma oração. Como você vai fazer uma oração se ele é muçulmano? Você vai orar para Jesus? Não é para ele, não é Natal de Jesus. O muçulmano não comemora o Natal. Aí o muçulmano, gentil, politicamente correto, disse assim, não, a gente comemora. Comemora é uma festa. Não o nascimento de Jesus, não a vinda de Deus, mas a gente comemora numa festa. Aí a outra cristã, não, mas a gente não faz sentido a gente ter Natal se a gente não fizer uma oração para celebrar e agradecer a Jesus. Aí o outro diz assim, olha, não é bem Jesus. A gente pode celebrar uma festa do Papai Noel, os presentes, o carrinho, a árvore, a neve. Aí a pessoa disse, não, mas isso é legal, isso é tradição, mas o Natal é Jesus. E ele disse assim, não, o Natal não precisa ser Jesus. Será que você não percebeu ainda que tem mais gente que acredita na neve, no Papai Noel, no carrinho, nos presentes do que em Jesus? Então a gente pode celebrar o Natal do Noel, esse é o milagre do Natal. É o Papai Noel chegando, ele disse assim, para. E é um dos filmes mais assistidos, ele está no top 10. Ai, que bonitinho. Se você é contra Papai Noel, não, eu não sou desses crentes, tem uns crentes quadrados, né? Que é contra Papai Noel, contra a árvore de Natal, vê demônio, tudo quanto é coisa. Eu não sou assim. Eu não tenho problema, nós não temos problema em casa com Papai Noel. Eu estou tentando emagrecer para ver se eu caibo numa roupa de Papai Noel. O Daniel acredita em Papai Noel e ele assim contou para mim que ele tinha falado com o Papai Noel que ele queria um presente, mas aí a mãe dele disse que o Papai Noel falou que não ia dar o presente porque era muito grande, não cabia no saco. Na verdade, o presente era um custo meio caro, assim, aí tal. Então não cabia no saco do Papai Noel e ele estava contando para mim e para a Kátia. Aí eu falei assim, o que você pediu para o Papai Noel? Aí ele me contou o presente, assim, o vô vai conversar com o Papai Noel. Aí eu conversei com o Papai Noel na PB Kids, peguei meu cartão de crédito, parcelei em 10 vezes e comprei o presente do menino. Você acha que um avô vai deixar um presente, o moleque querendo um presente no Natal? O pai até deixa, mas o avô não deixa, nem a avó. E aí falei assim, Daniel, você pensa aí, o avô, que eu vou falar com o Papai Noel para ver se ele vai trazer. O avô, no outro dia, você falou com o Papai Noel? Falei, ele está pensando ainda, avô. E tal, e o moleque naquela ansiedade, né? E aí, assim, olha, eu falei com o Papai Noel e acho que vai chegar. Você acha, avô? Mas vai mesmo. E vai e tal. E era, o Natal foi de sábado para domingo, mas sexta-feira a gente criou lá uma caça ao tesouro e você precisava ver a alegria. Eu nunca vi o Daniel tão feliz. É, daquele dia, quando ele chegou. O ponto final era o quarto ali, embaixo da cama, e eles andaram, eles foram no canil, eles foram... A molecada andou assim e acharam, chegaram no tesouro. E era o Papai Noel, ele encontrou o vovô e a vovó lá. Só não estava de Papai Noel. Então, não tem essas quadradices, sabe? De, ai, não, vê demônio, não tem nada disso. Mas Natal não é Papai Noel. Natal não é Coca-Cola. Natal não é gorrinho. Natal não é vermelho roupa. Natal é Jesus em nós. Natal é Deus equilibrando a sociedade, a humanidade. Então, irmãos, a gente precisa, eu queria lançar um desafio para vocês hoje, nesse Natal. Nós vamos fazer isso o ano inteiro, nós vamos trabalhar para isso o ano inteiro. Nós vamos, juntos com outros movimentos, os cristãos precisam se movimentar e dizer que Natal é Cristo vivendo entre nós, é Cristo reinando soberano e Deus resgatando a humanidade através de Cristo. A gente precisa ter uma volta de essência. Nós precisamos proclamar o nome de Jesus nesse Natal e para todos sempre. Amém, irmãos? É muito interessante, tem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que não ouviram falar de Jesus. São 8 bilhões. 3 bilhões de pessoas não sabem do nome de Jesus. 2 bilhões e poucos se dizem cristãos. E aí você põe toda a farinha de todo mundo aí nesse saco. Mas muita gente ainda não ouviu falar do nome de Jesus e nós precisamos falar do nome de Jesus. Todo mundo já ouviu falar do nome da Coca-Cola. Coca-Cola está no mundo inteiro. Coca-Cola faz parada de Natal e a gente fica aí, assim, sabe, um compromisso. Vamos falar de Jesus no Natal, irmãos? Vamos falar de Jesus no Natal. Se você ainda não mandou a mensagem para o povo, hoje você manda assim, Feliz Natal com Jesus, Ele está com a gente, manda esse versículo e eu quero desafiar você. O que é o Natal? Natal é Deus reequilibrando a humanidade. Natal é a humanidade sendo restaurada. O texto que eu preguei bastante nesse texto, Mateus já falou desse texto, nós já cantamos esse texto, Isaías capítulo 9, verso 6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. E o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Será que a gente consegue falar de cor? Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. E o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Para a gente entender o contexto que Jesus estava sendo anunciado, porque Isaías está anunciando. O livro de Isaías, que nós estamos terminando a nossa live, do capítulo 1 até o capítulo 39, ele é um livro que traz profecias a respeito de Jesus, mas também ele traz exortações, julgamentos e uma confrontação forte dos profetas com o povo de Israel, o povo de Judá. Por quê? O povo de Israel, o povo de Judá e os seus vizinhos, eles tinham se contaminado, eles tinham se saído do foco. Então, junto com aquilo, eles estavam com uma espiritualidade duvidosa, Eles tinham comportamentos duvidosos. O texto de Isaías começa dizendo, capítulo 1, versículo 17: venham, vamos refletir juntos, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, como a lã, se tornarão. Então, a coisa estava feia. Então, Deus começa a confrontar. E eles viviam tensões políticas, reino do norte com reino do sul, se contaminando, fazendo acordos com vizinhos, indo contra os ensinamentos de Deus. Existia uma tensão política, existia uma tensão moral, existia uma tensão espiritual, porque judeus têm uma linha, tinha um chamado, tinha uma conduta, mas não estavam seguindo aquilo. E nesse meio de tensão política, de tensão espiritual, de tensão moral e naturalmente relacional, Deus fala assim: vem cá, eu vou em algum momento, vai chegar para vocês um menino e vai ser o rei e eu vou reequilibrar vocês. Parece que a sociedade tinha perdido todos os seus mecanismos de estabilidade. Eu, quando leio o livro de Isaías, eu lembro da gente, parece que é a gente, parece que foi escrito hoje esse livro. Vamos falar de Brasil, não vamos falar de mundo, vamos falar de Brasil. A gente perdeu o eixo da espiritualidade. O Brasil, quando você fala de espiritualidade, o Brasil era um Brasil católico. Depois o Brasil era um Brasil católico, mas vira um católico assim. O cara vai num centro espírita na sexta-feira e na igreja no domingo. Depois o Brasil vira um Brasil católico evangélico. O número de evangélicos cresceu. Aí o cara vai num centro espírita na sexta-feira, ele vai num casamento católico no sábado, que tem balada, é bem legal, e depois ele vem na igreja domingo. Ele é da IBM. Ou ele vai numa igreja evangélica. E pouco se muda. A gente tem um congresso nacional com uma bancada evangélica enorme e pouco se muda. Então perdeu-se o eixo da espiritualidade. Quando eu vejo o Brasil, o eixo da moral, eu não quero dar notícia ruim no dia do Natal, mas eu conversava com meu genro ontem, assim, o que mais me decepcionou em eleições e resultados e essas últimas movimentações políticas de Brasília é porque parece que, assim, a gente está num país que é imoral. A gente está num país que tanto faz. Aí eu vejo empresas trabalhando para ser honestas, empresas trabalhando para fidelização e cuidado de clientes, empresas, empresários se preocupando em entregar o melhor. Eu falo assim: puxa, olha, parece um desrespeito com esse empresário que leva a coisa a sério. Você faz um sorvete, lá tem um protocolo sanitário e tem que cumprir as regras da Anvisa. O empresário sério, ele olha para isso. Aí a gente tem um governo que não olha para essas coisas. Essa é a coisa que mais me incomoda, esse desequilíbrio moral. Então, um desequilíbrio espiritual, um desequilíbrio moral e um desequilíbrio relacional. As pessoas, elas não se respeitam e não sabem-se mais. E aí a gente vê a confusão, tem tanta gente com falta de amor. Sim, mas é o final dos tempos. Deus fala assim: eu preciso restabelecer os mecanismos de estabilidade para que você, humanidade, possa se restabelecer. Então Deus, quando ele fala de Jesus aqui, ele fala: eu vou estabelecer um novo governo, precisa ser um novo governo. Quando ele fala nesse verso, ele continua: ele vai ser, quem é Jesus, o menino? Ele vai ser descendente do rei Davi, o seu poder crescerá como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo são justiça e o direito desde o começo e para sempre, e no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Então Deus fala de um novo governo, de um novo rei, de um novo reinado. E nesse novo reinado, ele vai trabalhar a base da espiritualidade, ele vai trabalhar primeiro a base da emoção das pessoas. Um Deus, um conselheiro maravilhoso. Depois ele vai trabalhar a base da espiritualidade. Um Deus poderoso. Ele vai trabalhar uma base do conhecimento, Pai eterno. Aquilo que você vive hoje, aquilo que você vive na eternidade. E o conhecimento que vai também trabalhar a base da paz espiritual, da paz interior. Para você, humanidade, se reequilibrar, você vai precisar rever a sua base de emoção, de espiritualidade, de conhecimento, de paz interior. Então ele começa dizendo: eu vou dar para vocês esse, a minha presença aí, o Deus presente, ele vai ser a companhia de vocês. Ele vai trazer força para vocês. Ele vai trazer vida para vocês e ele vai dar para vocês a paz. E ele começa então falando do maravilhoso conselheiro, do conselheiro maravilhoso. Eu disse recentemente aqui como é bom ter um conselheiro. Conselheiro é aquela pessoa que te acolhe, que ouve você, ele acolhe como você está, ele te aceita como você é, e ele ouve, você pode falar o que você quiser para ele. Você já teve um conselheiro de verdade? Um coaching de verdade? Alguém que tem interesse na sua vida e quer te ajudar emocionalmente? Você vai para ela como você está, você fala para ela o que você quer falar, ela acolhe você e ela te ajuda a pensar naquilo que Deus quer que você seja. Então Deus, Natal é Deus dizendo assim: humanidade, eu vou restabelecer vocês, eu vou mandar para vocês alguém que vai acolher vocês, alguém que vai ouvir vocês, alguém que vai ajudar você a se entender, você ficar em paz, você elaborar suas emoções e você conseguir viver em paz. Mas também eu vou mandar para vocês um Deus forte, que é força, porque você precisa de uma espiritualidade forte. Você precisa de um Deus de sim e de não. Você precisa de um Deus que te dá a direção correta. Você precisa de um Deus que diga para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente está vivendo num mundo tão relativo. Cadê o caminho? Não acho. Cadê a verdade? O que é verdade? Mas aí Deus fala assim: eu vou dar para você, além de equilibrar a sua emoção, uma espiritualidade que aponte para você o caminho, a verdade e a vida. Então ele oferece isso para nós. Companhia, força. Quando uma pessoa tem caminho, verdade e vida, sabe o que acontece? Ela se torna forte. Quando a gente olha esse mundo, a gente se sente fraco. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente se torna forte, porque Ele nos dá direção, Ele nos dá caminho, Ele nos dá verdade, Ele estabelece sim e não. Então eu vou dar para vocês companhia, eu vou dar para vocês força, eu vou dar para vocês vida. Pai eterno. Eu já falei aqui, a gente pensa muito na eternidade como salvação, como céu, como ruas de ouro. Será que no céu vai ter ruas de ouro? Será que no céu a gente vai se reconhecer? A avó dos meus genros, ela fala assim: pastor, você que é um homem mais consagrado, que entende um pouco mais da Bíblia, me diz uma coisa, vai ter shopping no céu? Espero que sim. Não é sobre shopping? A presença de Jesus é tão intensa e a vida é tão forte que a gente não vai precisar de um shopping. Ele é o nosso presente. Mas o Pai Eterno, a palavra eterna é o Zoe, ou Zoe, que fala da vida integral aqui e agora. Então vocês vão receber um pilar de emoção, um pilar de espiritualidade e uma direção para a vida aqui e agora. Sabe aquela decisão que você tem que tomar amanhã? O Senhor Deus vai entrar na sua vida e através de Jesus você vai ter discernimento para tomar decisões aqui e agora, decisões que vão te levar para o futuro e vão te levar para a eternidade. Então você consegue viver com Cristo hoje, aqui e agora, como se você estivesse vivendo o céu aqui e agora. Deu para entender isso? A gente não precisa esperar o céu chegar. Quem tem Cristo está no céu. E aí quando você tem uma espiritualidade, sua emoção está em dia, você tem vida, você tem o príncipe da paz. O seu mundo interior fica em paz. Não existe uma pessoa que não tenha problema. Não existe uma pessoa que não passe por lutas. Não existe uma pessoa que não tenha uma questão complexa na sua vida, porque viver é complexo. Mas quando nós temos Cristo, nós passamos pela complexidade, nós passamos pelas lutas, nós passamos pelos problemas e saímos inteiros e passamos por eles em paz. Amém, irmãos? Então é isso, Natal, a gente, Deus preparando a gente para viver aqui. Com isso eu quero dizer cinco coisas para você nessa noite. Ainda a noite de Natal, ainda dia de Natal. Quero te encorajar. Você, Natal é Deus, guarda isso. Natal, Deus devolveu os mecanismos de estabilidade da humanidade. E aí a humanidade desequilibrada, ela pode novamente se equilibrar. E ela pode viver com outra perspectiva. Se o mundo encontrar Cristo, eles vão viver com outra perspectiva. Não estou falando de uma religião. Tem muita gente religiosa que não tem a perspectiva correta de Cristo. Tem muita gente que passou a noite numa vigília de oração, mas não tem a perspectiva correta de Cristo. Ela vai continuar hoje ainda desequilibrada. Tem muita gente assistindo culto, reuniões, meditando, comprando livros, mas ainda está desequilibrado. mas se você está em Cristo, você se reequilibra. Então eu quero dizer 5 coisas para você nesse dia de Natal. Primeiro, que você não está sozinho na jornada da vida. É Natal, é Natal, Jesus está aqui, você não está sozinho. Puxa, mas as dificuldades, Ele está com você. Ele está com você hoje, Ele vai estar com você amanhã. Ele está com aquela pessoa que está no auge da vida. Ele está com aquela pessoa que está no fundo do poço. Ele está com aquela pessoa que está se sentindo sozinha. Ele está com você. A Kátia e eu gravamos um vídeo para a igreja. E dizendo isso, olha, Natal, tudo bem, a gente estava tão gostosinho. A avó, o avô, o biso, os avós, pais, as crianças. Estava uma delícia, 4 gerações reunidas nesse Natal. Mas teve gente que passou no hospital cuidando de alguém, teve gente que passou sozinho, teve gente que se lembrou, está num momento difícil, né? Falando com a Fabiana, o pai dela faleceu no dia 31 de dezembro. Essa época não é uma época de boas lembranças, mas a presença de Jesus renova a gente e faz a gente andar. Então você não está sozinho, você tem um amigo perfeito para todas as horas da sua vida. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite, você não precisa carregar as suas dores. Não precisa, porque Ele já levou sobre Ele a enfermidade. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Como é gostoso você saber que você vai para Jesus e você fica em paz. Como é gostoso você saber que você não precisa de grandes movimentos para se sentir em paz. A presença de Jesus é suficiente para nos deixar em paz. Então, se você está sofrendo, eu queria dizer para você, se é Natal, para de sofrer. É Natal, deposita nos pés de Jesus, coloca nas mãos de Jesus as suas dores. Ele está pronto, abre o seu coração. Essa noite nós vamos daqui a pouco orar por você. Mas abre o seu coração, despeje o seu coração na presença de Jesus. Porque Ele vai te ouvir, Ele não vai te julgar e Ele vai cuidar de você. É Natal, você não está sozinho, você não precisa carregar a sua... Terceira coisa que eu quero te dizer, é Natal, então você pode ser fraco e vulnerável, você pode ser uma pessoa normal. Acho que a coisa mais difícil hoje é alguém olhar para você e dizer assim, seja normal. A sociedade está exigindo tanto da gente, ela quer uma super executiva, ela quer um super pai, um super marido, um super pastor, um super, 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 super. Qualquer lugar que você vai, não existe fracasso. Você fala assim, bom, se eu fracassei, eu sou o quê? Então eu não sirvo para nada. Mas é Natal, você pode ser fraco e vulnerável, porque esse é o caminho para você experimentar a glória de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Quando somos fracos, nos tornamos fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que a gente mostrou para você no musical semana passada, toda a história daquela família foi ressignificada. Todo o trauma daquela rejeição que aquela mulher sofria, e ela disfarçava, ela era durona, ela era rude. E ela tira toda essa capa, assume a sua fragilidade e experimenta um Jesus diferente, porque Jesus veio para nós que somos fracos. Jesus veio para nós que somos débeis. Jesus veio para nós que somos limitados. Jesus veio para manifestar a glória, o poder, o brilho dEle na nossa vida. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Enquanto você é forte, não tem espaço para Cristo agir na sua vida. Enquanto você responde tudo para todo mundo, não tem pergunta que você faça para Jesus, Ele não tem o que dizer para você. Mas quando você põe a cabeça no travesseiro, o pé no chão e diz, não consigo, não posso, Ele vem e faz o sobrenatural. Amém, irmãos? Também quero dizer para você que é Natal. Você pode viver uma vida completa e sem o sentimento de escassez. Uma coisa que mais tem surpreendido, que me surpreende na bondade de Deus, e a gente cantou muito sobre a bondade de Deus esse ano, é como Deus se movimenta para suprir a carência das pessoas. Quem tem Jesus não sente falta de nada. Foi tão legal. Acho que quinta-feira à noite, o Luzimar, era umas 9h30, 10 horas da noite, o Luzimar me manda uma mensagem. Diz assim: ô Sidney, uma empresa que a gente visitou, que não tinha respondido nada ainda sobre a questão social, eles fizeram uma campanha e eles mandaram quase Chesters lá na igreja. Está lá no freezer. O que a gente faz? Para onde vai? Para onde você quer que vá agora? Tem tanto lugar para a gente mandar, né? Ele disse assim: Luzimar, vamos mandar para a Cristolândia para eles darem uma reforçada no jantar de Natal da Cristolândia. E também vamos selecionar as crianças do Gente Grande. Gente Grande tem criança carente, mas dentro dos carentes tem os super carentes. Eu falei: então conversa com o assistente social, nós vamos levar na casa de cada criança super carente um Chester. E eu fiquei imaginando, eu falei aquela noite, eu falei assim: Deus, tomara que a mãe, alguém naquela casa esteja pedindo para o Senhor um Chester, e que esse Chester seja uma resposta do Senhor para aquela casa. E os Chesters chegaram, não sei onde eles foram, mas eles desapareceram daqui, né? Jesus não deixa ninguém, nem sem Chester no Natal. Ele vai mandando. Sabe aquelas histórias da criança que orou, e aí daqui a pouco chegou alguém, bateu na porta, entregou um envelope? Lembra dessas histórias? Do missionário que pediu uma resposta de oração. Talvez você tenha vivido alguma coisa assim. A porta está fechada, você está no momento de escassez ou sentindo falta de alguma coisa, e você vai, dobra o seu joelho, pede, ora, e de repente você abre a porta e respondeu. E de repente você abre o seu extrato bancário e alguém lembrou de você e mandou um presente. A gente tem acontecido isso com a gente muitas vezes. É impressionante. Falo: Kátia, como Deus cuida de nós. Tem meses que as contas não fecham. Aí de repente você recebe uma notificação lá do banco: assim, não é dia do salário, alguém mandou um presente. Deus responde a oração com recurso financeiro, Deus responde a oração com Chester, Deus responde a oração quando você recebe uma mensagem de manhã, alguém te encorajando. Nós gravamos aquele vídeo, a gente não tinha nem câmera, aquilo foi gravado no celular. E a gente só estava falando assim: a gente precisa abraçar a nossa igreja. A gente ama essa igreja, a gente ama as pessoas da igreja. E todo abraço que a gente puder dar é pouco. Então a gente estava lembrando: puxa, ó, fulano, vai passar no hospital, Beltrano. Irmãos, o que nós recebemos de mensagem assim: puxa, esse vídeo me fez sentir acompanhado. Obrigado por me lembrar que Jesus vai estar comigo no hospital. Obrigado por me lembrar que eu não estou sozinho, eu ia ficar sozinho. Então, quando você tem Jesus, não tem escassez. Porque Jesus preenche a nossa vida, amém, irmãos? É Natal, Jesus é o alimento que nutre, fortalece e dá vida integral. Jesus veio, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida completa. E por último, é Natal, você pode viver em paz no meio da tribulação. Domingo que vem eu quero falar assim: como construir um novo ano diferente. Eu quero falar sobre o futuro domingo que vem. Eu estou pensando nisso já há algumas semanas. Como é que você faz para construir um 2023 diferente e melhor? Porque a gente vai ser diferente. Isso é inevitável, mas pode ser melhor. E tem gente muito preocupada com o futuro. Mas nessa noite de Natal eu quero te tranquilizar. Você pode viver em paz no meio da tribulação. Pode ser o L, pode ser o J, pode ser o B, pode ser o V, pode ser o D. Independente de quem seja o governador, o presidente, o nosso governo está firmado sobre os seus ombros. E o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós temos a paz de Jesus no mundo. Esse mundo, o mundo vai continuar turbulento, o mundo vai continuar injusto, o mundo vai continuar com gente interesseira, o mundo vai continuar com gente valorizando e desvalorizando, o mundo é meritocrata, mas Jesus não é assim. O mundo vai continuar julgando, mas Jesus vai continuar amando. O mundo vai continuar acusando, mas Jesus vai continuar te defendendo. Deixo com vocês a minha paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou como a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres sabendo que eu vou para o Pai, pois o meu Pai é mais poderoso do que eu. Deixo-vos a paz, não fiquem aflitos e não tenham medo. É Natal, nós temos o Príncipe da Paz conosco, aquele que cuida da gente, aquele que carrega a gente no meio do fogo, aquele que desce com a gente lá na fornalha, aquele que anda com a gente sobre as águas e segura a gente quando vem a água forte. É aquele que faz a gente furar a onda e passar tranquilo do outro lado. É Natal. É Natal. É Natal e sempre será Natal. Não por causa da mídia, não por causa da festa, não por causa da comida. É Natal por causa de Jesus. E sempre será Natal. Natal, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você pode repetir isso comigo? Jesus é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por causa disso que a gente ora, por causa disso que a gente canta, por causa disso que a gente se sente abraçado, por causa disso que a gente pode celebrar de fato o Natal verdadeiro. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos fazer aqui, nós estamos num culto, a banda pode chegar. Nós estamos num culto doméstico aqui, né? Acende a luz aí pra gente, por favor, Gutenberg. Eu vou pedir pra gente fazer rodas de oração. Os pastores vão se espalhar aí no meio também. Nós vamos orar juntos com vocês. Se está com a família, mistura a sua família. Pode se movimentar, pode vir aqui pra frente. E nós vamos orar, interceder. Se você está sozinho, tem alguma luta, coloca no grupo. Ora por alguém, deixa a gente orar por você também. Então pode se movimentar aí, vira a cadeira. Pode, vai. Não fica ninguém no lugar parado. Você que está no fundo, vem para frente. Você que está aí, vem ajudar aqui. Recepção, pode ajudar o pessoal a se conectar também. E é isso aí. Se abraça, ora, intercede. Tempo da gente orar. Kátia, pega uma família aqui, ó. Faz um grupo com eles. Faz uma roda menor. Vou pedir, Kátia, faz uma roda menor com eles ali. Fernando, separa também. Vem com um grupo aqui. Vai ajudando aí. Você, na verdade, Fernando, vem para cá. Você vai orar aqui comigo. E vamos orar. Não deixa ninguém fora, não. Se você está sozinho, entra numa roda aí. E vamos conversar. Você pode falar e orar. É Natal, Jesus está com a gente aqui. Tempo de oração. Enquanto a banda canta, vamos falar e orar.
Luto contra vozes que
e aí depois...
dizem que eu não sou. Nunca vão medir o meu valor.
diz que forte sou. Quanta fraqueza em mim, em que seguro estou. Se frágil me senti, que não estou só, pois eu pertenço a ti.
Como nós agradecemos pela vida, como agradecemos pela vida que temos em Cristo, como agradecemos porque a vinda de Cristo ao mundo mudou toda a história. Te agradecemos porque o teu plano não muda, o plano de nos resgatar, de nos chamar para sermos o teu povo, e através de Cristo, Pai, nós somos feitos teus filhos, tuas filhas, amados, Pai, e como te agradecemos por isso. Que a gente nunca se esqueça disso, que a gente nunca se esqueça de quem Cristo é, de quem nós somos em Cristo, da herança que temos em Ti, que nós possamos aguardar com muita esperança, Pai, o cumprimento de todas essas promessas na segunda vinda de Cristo, e que nós possamos esperar e trabalhar por isso. Que o nome de Cristo seja sempre honrado na nossa vida, através da nossa vida, na nossa igreja, em tudo o que fazemos. É o que nós te pedimos. Venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos proteger. E em nome de Cristo em que oramos. Amém.
Amém, amém. Vamos voltar para o nosso lugar. Dá um abraço aí na pessoa que estava orando com você. Feliz Natal. Vamos voltar para o nosso lugar e vamos cantar. A gente canta, depois eu oro e a gente encerra essa noite de Natal juntos aqui. E depois vamos embora. Vamos celebrar?